Boa noite a todos. Agradeço pela audiência. Solicito aos senhores vereadores e pessoas presentes que, neste momento, desliguem os seus celulares ou coloquem no modo silencioso. Solicito que a primeira secretária, Celita, que faça a chamada nominal dos senhores vereadores.
Ailton de Moraes Cavalcante.
Presente.
Antônio Luiz dos Santos.
Presente.
Ceucimar Borges Andrade.
Presente.
Celita Queiroz de Oliveira. Presente. Eberton Alves de Oliveira.
Presente.
Elaine Aparecida de Souza.
Presente.
Maurício da Silva Júnior.
Presente.
Sebastião Gomes Nogueira.
Presente.
William Oliveira Bosa.
Presente. Solicito aos servidores que repasse a lista de chamada para que possa ser assinada. Solicito que a primeira secretária verifique se há o número regimental legal de comparecimento de vereadores na presente sessão.
Sim, senhor presidente.
Havendo o número regimental de vereadores, com a graça de Deus e em nome do povo de Limeira do Oeste, declaro aberta a presente sessão. Solicito que o vereador Maurício Júnior faça a leitura de um trecho da Bíblia.
Romanos, capítulo 12, versículo 3 ao 5. Em virtude da graça que me foi dada, recomendo a todos e a cada um, não façam de si próprios uma opinião maior do que convém, mas um conceito razoavelmente modesto, de acordo com o grau de fé que Deus lhe distribuiu. Pois, como em um só corpo, temos muitos membros, e cada um dos nossos membros tem diferentes funções. Assim, nós, embora sejamos muitos, formamos um só corpo em Cristo, e cada um de nós é membro um do outro. Estas são palavras do Senhor. Graças a Deus.
Solicito que a primeira secretária faça a leitura da ata da reunião anterior.
Ata da 4ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Limeira do Oeste, Estado de Minas Gerais. Às 19 horas e 10 minutos do dia 4 de março de 2021, no plenário Joaquim Gomes Ribeiro, na sede da Câmara Municipal de Limeira do Oeste, situada na Avenida Copacabana 630, sob a presidência do vereador William Oliveira Bosa, é secretariado pela vereadora Celita Queiroz de Oliveira. Realizou-se a 4ª reunião ordinária desta Casa de Leis. Feita a chamada nominal dos vereadores, constou-se a presença dos seguintes: Ailton de Moraes Cavalcante, Antônio Luiz dos Santos, Ceucimar Borges Andrade, Celita Queiroz de Oliveira, Eberton Alves de Oliveira, Elaine Aparecida de Souza, Maurício da Silva Júnior, Sebastião Gomes Nogueira, William Oliveira Bosa. Havendo número regimental de comparecimento dos vereadores, o presidente declarou aberto a presente reunião e solicitou à vereadora Elaine que fizesse a leitura de um trecho da Bíblia. Em seguida, a primeira secretária fez a leitura da ata da reunião anterior, que colocada em discussão e em votação, esta foi aprovada por unanimidade. Após, foi lido o expediente apresentado pelos senhores vereadores, sendo o seguinte: requerimento número 007 de 2021, de autoria da vereadora Elaine Aparecida de Souza. Indicações número 025 e 026 de 2021, de autoria da vereadora Celita Queiroz de Oliveira. Indicação número 027 de 2021, de autoria do vereador Maurício da Silva Júnior. Indicação número 028 de 2021, de autoria do vereador Eberton Alves de Oliveira. Indicação número 029 de 2021, de autoria do vereador Antônio Luiz dos Santos. Em seguida, foi feita a leitura das correspondências expedidas e recebidas, concedida a palavra aos que quisessem se manifestar sobre suas proposições e fizeram uso da palavra os seguintes vereadores: Elaine, Celita, Maurício Júnior, Antônio Luiz, Eberton e Ceucimar. Não havendo escritos para a tribuna livre, o presidente encerrou o expediente e declarou aberto a ordem do dia, solicitando que a primeira secretária fizesse a leitura do projeto em pauta. Emenda modificada. Número 01-2021, de autoria de todos os vereadores e dos pareceres das comissões referentes ao projeto de lei número 04, de 1º de fevereiro de 2021, de autoria do Poder Executivo, que cria a Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil, CompEDEC, do município de Limeira do Oeste, Minas Gerais, e da outras providências, colocados em discussão e em votação separadamente, todos foram aprovados por unanimidade. Assim foi encerrado a ordem do dia e concedida a palavra aos vereadores que desejassem se manifestar. Fizeram uso da palavra os seguintes: Elaine, Ailton, Maurício Júnior e William. Sem mais manifestações e nada a tratar, o presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a presente reunião às 20 horas e 22 minutos, convidando a todos e convocando aos senhores vereadores para a quinta reunião ordinária, que será realizada no dia 18 de março de 2021, às 19 horas. A vereadora Celita Queiroz de Oliveira, primeira secretária, solicitou a digitação da presente ata, que, após lida e aprovada, segue assinada pelos vereadores presentes.
Os vereadores que forem pela aprovação da ata, permaneçam como estão. Os que forem contra, que se levantem. Declaro aprovada a ata por unanimidade. Solicito à primeira secretária que faça a leitura das correspondências expedidas e recebidas.
Correspondências expedidas. Ao senhor William Oliveira Bosa. Senhor presidente, venho respeitosamente requerer a adesão dessa Câmara ao Parlamento Jovem de Minas, edição 2021, com a assinatura do termo anexo. Em anos anteriores, esta Casa participou do projeto, o qual demonstrou resultados positivos no processo de educação política e cidadã para os nossos jovens do ensino médio. É importante ressaltar que esta é uma adesão da Câmara e que todos os vereadores terão a oportunidade de participar, sendo que quaisquer dúvidas estou à disposição para esclarecimentos. Encaminho anexo o regulamento do referido projeto. Elaine Aparecida de Souza, coordenadora do projeto parlamentar Jovem de Minas, em Limeira do Oeste. Ofício número 054 de 2021. Ao excelentíssimo senhor Enedino Pereira Filho. Senhor prefeito, comunico o recebimento do ofício número 2687/2021, no processo número 968954, em apenso 986714 e 109-5279, cópia anexa referente ao parecer prévio emitido pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, referente às contas de 2014. Sem mais, coloco-me à disposição para o que for necessário. Atenciosamente, William Oliveira Bosa, presidente. Ofício número 056-2021. Ao senhor Christian Eduardo Grando, Caixa Econômica Federal de Iturama. Prezado senhor, é sabido por todos nós que enfrentamos um momento conturbado de grande dificuldade e adaptação em todos os setores, e isso tem gerado muitas situações delicadas de estresse. Porém, mesmo diante de todos com os que enfrentamos, é necessário olharmos com muita atenção e carinho a todos aqueles que precisam de atendimento nos setores públicos. E também de conhecimento público, é notório que as agências da Caixa têm deixado a desejar no tocante ao atendimento daqueles que elas procuram. Muitas pessoas ficam horas e horas na fila, sob condições climáticas adversas, sem poder sair para comer, quando possui condição financeira para isso, para fazer necessidades fisiológicas. Pessoas idosas com necessidades especiais, doentes e até mesmo as que não possuem nenhuma dessas condições, mas que se estafam também devido ao longo tempo de espera. Já recebi relatos de pessoas que ficaram das 8 às 16 horas esperando por atendimento. E isso é desrespeitoso e desumano. Assim, entendo que medidas devem ser tomadas para evitar esse tipo de situação constrangedora e triste. Precisamos nos colocar no lugar do outro. Como seria ficarmos todo esse tempo sem poder sair para ir ao banheiro, debaixo de sol forte ou de chuva, sem saber como voltaram para casa se são de outro município? Assim, prezado senhor, eu peço humildemente que reavalie a forma de atendimento dessa agência, que atende a vários municípios da região e, por isso, precisa ter um atendimento ágil e humanizado, respeitando a legislação que prevê e que regulamenta a forma desse atendimento. Sugiro que os postos bancários sejam autorizados a realizar alguns serviços, como, por exemplo, a liberação de senha, cadastro de senha em aplicativos desses bancos e outros procedimentos para desafogar a agência de Iturama, Minas Gerais. Atenciosamente, Elaine Aparecida de Souza. O ofício número 057/2021 ao excelentíssimo senhor Enedino Pereira Filho. Senhor prefeito, considerando o cenário de pandemia em que vivemos, considerando a necessidade de realização de diagnósticos em menor tempo para que seja iniciado o protocolo de tratamento e a tomada das medidas preventivas, considerando o grande aumento da demanda de coletas e análise de exames referentes devido à apresentação dos sintomas referente ao COVID-19, bem como dos exames laboratoriais de rotina e de pessoas internadas. Considerando que a quantidade de profissionais que realizam essas análises é insuficiente, sobrecarregando o setor demasiadamente, solicito a contratação de pessoas de profissionais qualificados, biomédicos ou farmacêuticos, para que possa otimizar o atendimento dos casos que se apresentam na unidade de saúde diariamente. Atenciosamente, Elaine Aparecida de Souza. Ofício 058/2021. Ao excelentíssimo senhor Enedino Pereira Filho. Senhor prefeito, encaminhe a Vossa Excelência os seguintes documentos contábeis da Câmara Municipal referente à competência de fevereiro de 2021, objetivando a consolidação de contabilidade da Prefeitura com a da Câmara Municipal, balancetes da receita e despesas. Atenciosamente, William Oliveira Bosa. Ofício número 059/2021, ao senhor Nilson Marão Baracate, delegado regional de Polícia Civil. Senhor delegado, venho respeitosamente solicitar que sejam esclarecidos quais os requisitos o município necessita cumprir para disponibilizar os serviços de emissão de carteira de identidade. É grande a demanda de pessoas que precisam requerer o documento e em nosso município não há disponibilidade desse serviço. Isso gera um desgaste muito grande, pois inúmeras vezes acontece da pessoa se deslocar até Iturama e não conseguir senha. Sem contar que o custo de tudo isso, principalmente para pessoas de baixa renda, pesa demais no orçamento, ainda mais se levarmos em conta o atual cenário mundial. Por isso, aguardo vossa manifestação para que possamos providenciar o que for necessário, junto ao executivo, para viabilizar o processo de emissão das carteiras de identidade aqui em Limeira do Oeste. Atenciosamente, Eberton Alves de Oliveira e William Oliveira Bosa. Ofício número 60. A senhora Rosane Alves Gonçalves. Senhora secretária, venho respeitosamente solicitar que seja feito um levantamento das árvores que necessitam de poda. Muitas árvores de nossa cidade precisam ser podadas, algumas por suas galhadas estarem baixas, prejudicando a passagem de pedestres, outras por estarem altas demais, atingindo os fios de energias elétricas, ocasionando risco de curto-circuitos. Por esta razão, é necessário que se faça um estudo para sistematizar estas podas de modo que não tragam prejuízo nem às pessoas e nem às árvores. Atenciosamente, Eberton Alves de Oliveira e Elaine Aparecida de Souza. Ofício número 052 de 2021. ANEEL Brasília. Prezados senhores, venho por este solicitar providências em relação ao descaso da empresa CEMIG no tocante às ligações de energia solar. Em muitos casos, quando a empresa faz a vistoria, a prestadora de serviço não faz a devida ligação, alegando que ainda não foi feita a licitação e, por isso, não tem o material necessário para realizar o procedimento. As pessoas pagam pela vistoria e pela ligação de energia solar, faz a vistoria, mas não faz a ligação. Uma verdadeira falta de respeito com o consumidor. Por isso, peço que sejam tomadas as providências para que essa questão seja sanada. Coloco-me à disposição para o que for necessário. Atenciosamente, Ailton de Moraes Cavalcante. Correspondências recebidas. Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal. A Assembleia Legislativa de Minas Gerais faz um especial agradecimento pela valorosa parceria dessa Câmara na realização do Parlamento Jovem de Minas em 2020. Apesar do cenário atípico, com as restrições impostas pela pandemia de Covid-19, muitas boas ações foram empreendidas no município, fazendo ótimas expectativas para este ano. O Parlamento Jovem de Minas é realizado pela Assembleia por meio da Escola de Legislativo, com a parceria das câmaras municipais e o apoio da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, PUC de Minas. Nesta edição, o projeto, que é desenvolvido por uma rede de parceiros espalhados por todo o interior do Estado, completará 18 anos, promovendo anualmente educação política e cidadã para um número expressivo de jovens estudantes mineiros. O tema Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável continuará em debate para levar a mais estudantes a oportunidade de abordarem as questões ambientais, quem impactam seu município e região. Certo da importância do Parlamento Jovem de Minas, conto com seu apoio para que essa Câmara mantenha sua participação no projeto em 2021, aceitando os desafios de potencializar a formação cidadã dos jovens do nosso Estado e consolidar as relações entre os legislativos mineiros e a sociedade. Atenciosamente, deputado Agostinho Patrus. Ofício número 65 de 2021. Ilustríssimos vereadores, Câmara Municipal. Encaminha a resposta do requerimento número 002, contido no ofício número 016 de 2021. Ilustríssimos vereadores, cordiais cumprimentos. Venho através deste, em atenção ao requerimento de número 002 de 2021, informar aos ilustres vereadores que a Prefeitura Municipal está cumprindo integralmente as suas atribuições conforme termo de parceria. Protocolo número 003 de 2020, Limeira do Oeste, Coab GC, em anexo. Informo ainda que, neste momento, as empresas Coab MG e Caixa Econômica Federal realizam procedimentos de análise finais do projeto para prosseguimento do empreendismo, todavia aguardando para o mais breve possível anunciar o início das obras. Ofício número 67, 2021. Ilustríssimos vereadores, encaminho resposta ao requerimento número 003 de 2021, contido no ofício número 016 de 2021. Cordiais cumprimentos. Venho através deste em atenção ao requerimento de número 003 de 2021, informar aos ilustres vereadores que foi encaminhado para a Secretaria de Desenvolvimento Social para análise e eventuais providências. Atenciosamente, Enedino Pereira Filho. Ofício número 75 de 2021. A Sua Excelência, Elaine Aparecida de Souza. Encaminho resposta ao ofício da circular número 002/2021. Cordiais cumprimentos. Venho através deste em atenção ao ofício número 002/2021. Informar a Vossa Senhoria que a obrigatoriedade do programa Jovem Aprendiz se destina às empresas privadas, sendo que neste ano de 2021 a administração pública municipal se encontra legalmente impossibilitada de implantar o referido programa, mas será estudada a implantação em 2022. Atenciosamente, Enedino Pereira Filho. Ofício número 76 de 2021. A Sua Senhoria Elaine Aparecida de Souza. Encaminho resposta ao ofício número 042 de 2021. Cordiais cumprimentos. Venho através deste em atenção ao ofício número 042 de 2021, informar a Vossa Senhoria que foi encaminhado à Procuradoria Jurídica para análise e atualização da mencionada lei municipal para que futuramente possa avaliar sua implantação. Atenciosamente, Enedino Pereira Filho. Ofício número 77, 2021. A Sua Senhoria, Celita Queiroz de Oliveira. Encaminho a resposta ao ofício número 046 de 2021. Cordiais cumprimentos. Venho através deste, em atenção ao ofício número 046 de 2021, informar a Vossa Senhoria que as providências serão adotadas pelos setores competentes da Prefeitura oportunamente. Atenciosamente, Enedino Pereira Filho. Ofício número 78, 2021. A Sua Excelência William Oliveira Bosa. Encaminha a resposta ao ofício número 012 de 2021. Cordiais cumprimentos. Venho através deste em atenção ao ofício número 012 de 2021, informar a Vossa Excelência que a solicitação já foi encaminhada ao setor responsável e que todas as medidas já estão sendo tomadas para que seja adquirida a devida iluminação. Ofício número 79, a sua senhoria Elaine Aparecida de Souza. Encaminho a resposta ao ofício número 043 de 2021. Cordiais cumprimentos. Venho através deste, em atenção ao ofício número 043 de 2021, informar Vossa Senhoria que será encaminhada à secretaria competente para melhores estudos e possíveis viabilização. Ofício número 80 de 2021. Aos vereadores. Câmara Municipal. Assunto. Encaminha resposta às indicações contidas no ofício número 027 de 2021. Cordiais cumprimentos. Venho através deste em atenção ao ofício número 027 de 2021, que encaminhou indicações dos senhores vereadores prestar os seguintes esclarecimentos. Indicação de número 009-020 do ano de 2021. Informo que será encaminhada à Secretaria Municipal competente para o levantamento de todas as lombadas solicitadas e possível viabilização. Indicação de número 010 do ano de 2021. Informo que será encaminhado para o setor competente para que sejam tomadas as devidas providências. Indicação de número 011 do ano de 2021, informa a Vossa Senhoria que a solicitação já foi encaminhada ao setor responsável e a mesma já está adotando as devidas providências para que tal solicitação seja atendida. Indicação de número 012 do ano de 2021, informo que será encaminhada ao setor competente para que seja tomada as devidas providências. Inclusive, já foi realizada a contratação de uma médica veterinária. Indicação de número 013, do ano de 2021. Informa a Vossa Senhoria que será encaminhado ao setor competente para que sejam tomadas as devidas providências. Indicação de 014, do ano de 2021. Informo que será encaminhada para a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos para análise e viabilização. Indicação de número 15 do ano de 2021. Informo que será encaminhado para a Secretaria competente para análise e possível viabilização. Indicação de número 017 do ano de 2021. Informo que a referida solicitação será encaminhada para a Secretaria competente para análise e possível viabilização. Indicação de número 018, do ano de 2021. Informo que será encaminhado para a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos para que seja tomada as providências necessárias. Indicação de número 019, do ano de 2021. Informo que nas duas linhas de transporte urbanas já existe a presença de monitoras para auxiliar no cuidado com as crianças. As linhas de transporte escolar rurais são terceirizadas e de responsabilidade do titular da linha. Ofício número 30 de 2021. Aos senhores vereadores, Eberton Alves de Oliveira e Elaine Aparecida de Souza. Assunto, resposta do ofício 060 de 2021. Prezado, a Secretaria de Meio Ambiente de Limeira do Oeste, Minas Gerais, vendo a real necessidade desse pedido, será feito um levantamento prévio dentro do possível, levando em conta a falta de pessoas na secretaria para o mesmo. Peço aos senhores um tempo para disponibilização dos funcionários de outras secretarias para este estudo. Rosane Alves Gonçalves, Secretaria do Meio Ambiente.
Conceda a palavra por 5 minutos aos vereadores que quiserem se manifestar sobre suas proposições. Com a palavra, vereador Ailton Moraes, por 5 minutos.
Caro presidente, boa noite. Cumprimento também os demais colegas vereadores, as pessoas que fazem presença aqui nessa Casa de Leis, Eliane Biasi, minha esposa, os servidores desta casa, a Cida também, a moça que os acompanha, que eu não me lembro o nome, mas sejam bem-vindas vocês aí. Eu quero falar a respeito de um ofício que eu direcionei à ANEEL, sobre o descaso que a CEMIG vem tratando a nossa população limeirense. Falta de postes, muitas vezes escuridão, até não acrescentei, mas faltou colocar, o Bosa me lembrou bem, e também as pessoas que colocam energia solar, até vai ficar difícil para quem vende energia solar vender, porque já tem aí mais de 10 residências, que já tem mais de 2 meses que as pessoas já colocaram as placas solares, e até então a CEMIG não vem para mudar o relógio e para instalar o programa da energia solar na residência. A pessoa paga a parcela que financiou e ainda paga a CEMIG porque ela não vem. Isso quem faz o serviço é um terceiro, e segundo informação que eu recebi de pessoas que trabalham nessa empresa de terceiro, é que não tem, eles não vão gastar para comprar esse material, até mesmo aí os postes, os bracinhos das lâmpadas, porque ela está aí prestes a perder a licitação. Mas a população não tem culpa disso, e vem sofrendo esse descaso aí. Eu já disse muitas vezes que começando com C, não presta. A CEMIG não presta, a Copasa não presta, e o Correio também não presta em Limeira do Oeste, infelizmente. Então, vivemos aí esse descaso, a gente encaminhou um ofício, encaminhei para a ANEEL. Nossa última esperança é a ANEEL de atender o nosso pedido, porque, felizmente, nós estamos aqui abandonados nessa pontinha e sendo escravos dessas empresas, infelizmente. Só essa minha fala a respeito do ofício, senhor presidente, e pode seguir a reunião. Obrigado a todos.
Eu peço, Tchelaine, desculpa aí que você já ia pedir a fala, e ao plenário também, que nós passou aqui e não leu as indicações. Já vai voltar nas indicações e depois eu passo a palavra, tá bom? Então, Celita, o expediente apresentado pelos senhores vereadores.
Ao excelentíssimo senhor William Oliveira Bosa. Indicação número 030 de 2021. O vereador que esta subscreve apresenta a vossa excelência a presente indicação para solicitar ao senhor prefeito que determine a melhoria da sinalização horizontal das lombadas, quebra-molas, da nossa cidade. Autor, Maurício da Silva Júnior, assinado por todos os vereadores. Indicação número 31 de 2021. O vereador que esta subscreve apresenta a vossa excelência a presente indicação para que seja solicitado ao senhor prefeito que determina a instalação de todos para cobertura estacionamento em torno da Praça José Cândido de Lima. Vereador Maurício da Silva Júnior e assinado por todos. Indicação número 032 de 2021. O vereador que esta subscreve apresenta a vossa excelência a presente indicação solicitando ao senhor prefeito providências para que seja colocada luminária no poste localizado na Rua Cuba entre as Avenidas Bahia e Saudade. Autor, Antônio Luiz dos Santos, vereador e assinado por todos. Indicação número 033. O vereador que esta subscreve apresenta a vossa excelência a presente indicação solicitando ao senhor prefeito providencia para a instalação de uma academia ao ar livre no final da avenida. Vereador Antônio Policarpo Garcia. Autor Antônio Luiz dos Santos e assinado por todos os vereadores.
Agora sim, conceda a palavra para os vereadores aí. Vai, Tchelaine. Com a palavra, a vereadora Elaine.
Boa noite a todos, aos presentes aqui, a Cidinha, a Amanda, a Eliane, as pessoas que estão nos assistindo e o pessoal que vai nos ouvir, né? E, em nome do presidente, cumprimentar a todos, agradecer a Deus por mais um dia de trabalho e que todos sejam abençoados que estão em casa. E quero falar um pouquinho sobre as minhas indicações e as minhas solicitações. Referente à Caixa Econômica, eu tive presente lá e foram várias queixas que há algum tempo já está acontecendo isso, né? Pessoas esperar muito tempo na fila e sem ter como sair. E eu presenciei pessoas doentes, né? Que ficou das 8 até as 16 horas. Né? E outras pessoas também. Então, há algum tempo que a Caixa é muito frequentada. A atendente que auxilia as pessoas no caixa, lá dentro, é uma fila muito grande para ela atender também, somente ela. Então, eu acho que é uma necessidade, mediante essa pandemia, né? Então, eu acredito que precisamos dar qualidade de vida às pessoas que estão procurando o serviço da Caixa. Outra indicação que eu fiz, uma outra solicitação, que não é de agora isto, né, nos anos anteriores, que eu venho acompanhando também como profissional da saúde, que são as queixas referente a exames médicos pelo SUS. Né, e graças a Deus a gente tem na clínica hoje que faz esse exame gratuito, só que o agendamento é demorado, pela tanta procura de pessoas que estão buscando esses exames. E na época da pandemia, agora, e da dengue, em outros anos que vem também acompanhando essa situação, final de semana não se faz exames. Teve uma situação de pessoas que na sexta-feira o médico solicitou o exame porque estava com plaquetas baixas. Tinha que esperar o sábado e domingo na segunda para fazer. À noite também, se tiver uma necessidade de emergência, também não é feito, porque não tem o profissional, né? E eu vejo que há uma necessidade também de aumento, por queixa da população, de dias de coleta, né? Porque aumentou os médicos, né? E a gente vê que a Secretaria de Saúde está buscando mais profissionais, mas está aumentando também a solicitação, porque cada médico tem um procedimento. Então, ele precisa ver um exame, saber o que está acontecendo, que esse é o SUS de qualidade, que primeiro investiga, né, o problema, para depois medicar. Esse é o SUS que precisamos executar no nosso município. Então, aumentando muito essa demanda, as pessoas estão se queixando da grande necessidade e a demora dos exames. Outra coisa também que eu quero falar foi uma questão relacionada às atividades essenciais, né, que nós tivemos aí a visita nessa semana, reunimos com o pessoal do comércio, o presidente esteve junto com a Cidinha, que veio representá-los no primeiro momento, E eu solicitei a Cidinha comparecer aqui porque eu acredito que a atividade física em todos os setores, e eu como educadora física tenho recebido todos os alunos dos anos anteriores que trabalhei com isso, indicação por médico. E eles dizem que todo médico que a gente vai hoje pergunta qual atividade física que você faz. Então, como que a atividade física previne doenças, dá qualidade de vida, trabalha a parte biopsicossocial da pessoa e ela não entra como atividade essencial. Né? Então, nós ficamos desatentos a isso, só que nós estamos em busca de efetivar essa atividade física como atividade essencial nesse período, porque nós tivemos casos, eu sou testemunha de pessoas que pegou o Covid e que era ativo e praticante de exercício físico, frequentava academia e foi sintomas leves, inclusive as pessoas idosas, né, que pegou o Covid também. Então, isso também é uma questão que a gente está buscando, né, para poder efetivar como atividade física, atividade essencial. E outro projeto de lei também, que não falei ali, né, mas é sobre as religiões, sobre as igrejas, né, que também encontra, graças a Deus, como uma atividade física essencial. Agradecer à secretária do Meio Ambiente, que sempre está prestativa, né, quando a gente liga, pergunta. O meu colega Everton tinha feito a questão da poda de árvores, né, eu liguei para ela, ela foi receptiva, orientou, faz novamente para que a gente faça um estudo. E essa queixa aqui, essa solicitação que eu enviei a ela, e convidei o Everton, que já tinha feito, para aderir também, foi uma solicitação de um cidadão. Né? Então, é importantíssimo que o cidadão participa, porque isso é uma ação coletiva para a melhoria da nossa cidade. E outra solicitação, que o presidente já vem, a Câmara já aderiu em outros momentos, e ele também se prontificou, né, com a adesão do Parlamento Jovem. E eu convivei com os alunos e a escola, né, a Eliane está aqui, abriu as portas para esse projeto, que nossos colegas aqui, vereadores, eu acredito que eles vão estar junto também, porque evolui a postura do cidadão com esse Parlamento Jovem. A escola legislativa, inclusive tem outros projetos, que eu já conversei com o Everton também, no momento muito rápido, que a gente vai buscar a escola para isso. Isso engrandece o jovem, faz com que ele mude a postura, que ele busque outro foco, né, de aprendizagem, um perfil de cidadão diferente, e é a oportunidade desse Parlamento Jovem que aqui a nossa Câmara aderiu. Então, estou estudando ainda, né, não tenho todo o conhecimento. O Leandro, que fez a solicitação e trabalhou nos anos anteriores, né, que inclusive eu falei com a coordenadora do Polo, que fez um elogio bastante pelo empenho dele, pela dedicação, e com a participação de todos aqui. Então, agradeço imensamente o William autorizar, né, e eu quero convidar os colegas também para junto a gente fortalecer esse projeto, e a Eliane também, que no ano anterior abriu as portas como diretora, que ela sabe da importância desse projeto também. Então, eu agradeço, e são essas indicações e solicitações que eu fiz, né, referente a isso, ao nosso benefício da nossa cidade.
Voltando aqui, solicito, Celita, que faça a leitura dos requerimentos.
Requerimento número 10 de 2021. Prezados senhores, venho respeitosamente, com fundamento no artigo 206, inciso 10, do Regimento Interno, requerer ao senhor prefeito que encaminhe a esta Casa de Leis o documento que comprove a data em que a empresa Copasa assumiu o tratamento de esgoto desta cidade. Ailton de Moraes Cavalcante, vereador autor e assinado por todos. Requerimento número 11 de 2021. Prezados senhores, venho respeitosamente com fundamento no artigo 206, inciso 10, do Regimento Interno, requerer do senhor prefeito que seja informado como está o andamento das obras de melhoramento do sistema de captação de água do município de Limeira do Oeste, de que se trata a Lei 748 de 2015, cujo projeto de lei está em anexo para melhor atendimento do que se requer. Elaine Aparecida de Souza, autora e assinado por todos os vereadores. Requerimento número 12 de 2021. Prezados senhores, venho respeitosamente com o fundamento no artigo 206, inciso 10, do Regimento Interno, requerer ao senhor prefeito que encaminhe a esta Casa de Leis o índice de percentual gasto com o pessoal na folha de pagamento da Prefeitura de Limeira do Oeste, no período de janeiro de 2021 até a presente data. Autor William Oliveira Bose, assinado por todos. Requerimento número 13 de 2021. Prezados senhores, Vimos respeitosamente com o fundamento no artigo 206, inciso 10, do Regimento Interno, requerer ao senhor prefeito que envie a esta Casa de Leis uma lista contendo os nomes das pessoas do nosso município que já receberam doses de vacina contra Covid-10, devendo constar as doses já recebidas, bem como as datas em que foram imunizadas. Todos os vereadores autores.
Com a palavra, vereador Juninho, por 5 minutos.
Eu vou falar sobre as indicações que fiz para essa reunião. Primeiro, boa noite a todos presentes, boa noite ao pessoal que está nos assistindo, né, e que estará ouvindo a gente. A primeira que eu estou falando sobre para que melhore a forma visual dos quebra-mola da nossa cidade, que, assim, por mais que talvez esteja sinalizado com placas e tudo, a forma visual dela está muito apagada. Então, assim, eu já deparei com vários lugares que tem essa falha. Então, assim, a gente pede que os responsáveis dêem uma olhada sobre isso. E o outro pedido que eu fiz, que era um projeto meu de campanha, e eu acho de extrema importância, pelo fato de eu trabalhar numa área muito perto, e desde que a praça se tornou moderna, mas perdeu um pouco de arborização, a gente sempre escuta queixas de viajantes, de moradores de fazenda, que se tiver que tomar um lanche ou descansar o seu horário de almoço ali, não tem nenhum lugar para encostar uma sombra, né? Então, assim, isso, há anos eu escuto essa reclamação, desde que teve a mudança. Como diz, a praça ficou muito linda, mas ela tem essa deficiência. Então, eu coloquei como justificativa essa parte, né? Também poderia ser usada muito na época das festividades, se Deus quiser, quando essa fase passar, né? Porque é uma parte que ajudaria pessoas que talvez não compram a mesa. Ali vai a pessoa que vem da sua casa, que não compra a sua mesa, mas ela vai participar bem, num lugar bem legal, né? Então, essas duas minhas indicações da semana. Obrigado.
Com a palavra, a vereadora Elaine.
Eu quero falar sobre o requerimento referente ao andamento das obras de melhoramento do sistema de captação da Copasa, solicitado ao excelentíssimo prefeito, porque nós estamos acompanhando o andamento daquilo que foi combinado, né? Então, eu estive conversando novamente com o Carmo sobre as questões, sobre a questão do esgoto, que não foi resolvido o problema, né? Estive nos dois lugares novamente, continua com o problema. Então, estou solicitando isso ao prefeito para a gente saber o que falta em termos do governo executivo para que a Copasa comece a executar as demais obras, né, que precisam ser executadas no nosso município. Em conversa, diálogo formal, né, informal com o Carmo, ele disse que a questão do esgoto veio à Câmara, né, passou no esgoto e descobriu problemas que vai ter que contratar uma empresa maior. Né? Isso foi a resposta que ele me deu de forma informal, no diálogo. Então, nós temos que insistir em cobrar esse retorno dos recursos por toda a população investido no pagamento das suas contas, mas que esse retorno volta. Então, eu fiz esse requerimento para que nós, vereadores, compreendemos o que falta o executivo fazer para que a Copasa executa essas obras. Muito obrigada.
Com a palavra, o vereador Herberton.
Boa noite, senhor presidente. Em seu nome, cumprimento a todos os colegas vereadores e todos que estão aqui nessa Casa de Lei. Falando um pouco aqui agora, a respeito do que a tia Elaine falou ali, a respeito das árvores, até na outra reunião passada, tinha feito das árvores da esquina, que atrapalha a virada dos veículos de grande porte. E também tem essa questão das árvores que estão atingindo a fiação de energia também. Então já a secretária Rosane aí já sinalizou que já vai fazer um estudo aí para estar vendo o que vai ser, poder ser feito nessa situação. E falar também o ofício meu e do Ilha Bosa a respeito do RG, da carteira de identidade. A gente teve no Centro de Atendimento do Cidadão, na CAC, em Turama, e falou com o Ronei, que é o responsável que emite os RG em Turama. Lá atende 20 pessoas por dia. Talvez a pessoa tenha que sair daqui de madrugada para chegar lá e guardar a fila e com o risco ainda de não tirar o RG. Então, ele sinalizou a vontade do coordenador delegado regional de Polícia Civil, Dr. Nilson, de estar estendendo esse serviço para Limeira do Oeste, tanto como para Carneirinho, para União, para as cidades vizinhas aqui também. Então, a gente solicitou para ele o que o município precisa estar fazendo para poder estar oferecendo esse serviço à população de Limeira, que eu acho que é um serviço essencial ao extremo, porque a maioria da nossa população mais jovem aí tem que tirar e tem que ir em Turama 20 por dia. E isso acarreta um desgaste à população. Então, é só isso que eu tenho a falar. Muito obrigado.
Com a palavra, Antônio Luiz dos Santos.
Boa noite, presidente. Boa noite, colega de trabalho. Boa noite às pessoas presentes. A minha indicação sobre a Academia Ar Livre é porque naquela região, no final da pista, perto da entrada da cidade, tem em torno de 1.000 metros ali umas 30 famílias. Que necessita de seu alongamento também, andar, não pode vir na cidade porque é longe. E as pessoas também que vai caminhar pela pista, chega lá, faz seu alongamento e volta. Se for de novo, pode fazer de novo, voltar. Isso tudo é saúde, igual o Tia Alan disse, toda física é saúde. E também quero indicar a luz no poste ali do Celso, onde que ele fez o seu área de lazer ali, mas está muito escuro. Porque tem um azar muito grande, o poste que ele pôs por conta dele ainda está sem luz até hoje. E já faz uns 2 anos, né? Então pedimos para o prefeito que entre em acordo ali com a CEMIG para poder colocar essa luz, que serve para todos. Que presenciamos sexta-feira passada, briga de cara fumando drogas, né? Teve briga até de faca ali naquela região. E aí fica difícil para o povo poder passar. É só isso, minha ilustração. Muito obrigado a todos.
Com a palavra, vereador Dunga.
Não, sobre o requerimento aqui pedindo ao senhor prefeito para passar o índice da folha como está hoje, que nós aqui na Câmara, no portal de transparência, não tem. Então, acho que nós temos que saber como está chegando o índice do levantamento dos funcionários públicos, quanto foi contratado, para não ultrapassar o limite, né? Então, acho que são os requerimentos que todos os vereadores fizeram aqui. Nós estamos pedindo esse requerimento para ter noção de quanto está a porcentagem de funcionalismo público no município. É só isso, meu senhor. Muito obrigado e boa noite a todos.
Só complementando o que o Suíno falou, nós vem desde do mandato anterior, até o Ailton também, acho que já fez esse tipo de reivindicação sobre a situação das identidades do RG. Nossa cidade hoje é uma cidade, como diz, até crescida, né? E já passou da hora de termos isso no nosso município. E Iturama atende como comarca. Você puxando aí, geralmente, mais ou menos umas 70 mil pessoas. 70 mil pessoas para 20 e 100 por dia, numa comarca, chega a ser um absurdo, né? É muito difícil de atender. Então, realmente, tem que distribuir identidade no Carneirinho, União de Minas, Limeira, para nós começar a tirar essas identidades aqui. Ok? Vamos correr atrás, conto com o apoio de todos, para nós tentar resolver isso. Solicito que a primeira secretária verifique se é escrito para a tribuna livre.
Sim, senhor presidente. Excelentíssimo senhor William Oliveira Bosa, nos termos do artigo 145 do Regimento Interno deste Legislativo, eu, Maria Aparecida Ferreira de Andrade, venho respeitosamente solicitar a Vossa Senhoria inscrição na tribuna livre da 5ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Limeira do Oeste, Minas Gerais, que será realizada no dia 18 de março de 2021, às 19 horas, para tratar do assunto Covid-19. Respeitosamente, Maria Aparecida Ferreira de Andrade.
Em conformidade com o parágrafo 3º do artigo 145 do Regimento Interno, conceda a palavra por 10 minutos à senhora Cidinha Carmelo. Pode ficar à vontade aí, Cidinha. Boa noite, né?
Aqui presente.
Cidinha, antes de você começar, não querendo te atrapalhar, como você está num distanciamento bom, se você quiser descer a máscara para poder estar falando, tá bom?
Tá, melhor para mim. O ano passado, nessa mesma época, eu debati com o presidente da Câmara sobre o mesmo assunto, Covid-19, e nada foi feito. Se tivesse tomado alguma atitude, talvez hoje não estaríamos assim como estamos. Muitas vezes questionei com a vigilância sanitária sobre o assunto de fechar os comércios e as respostas sempre eram as mesmas, que estavam cumprindo ordem. No meu caso, era diminuir alunos e até fecharam por duas vezes, mas as festas continuaram. Hoje eu vi um vídeo do governador Zema fazendo comparações da Nova Zelândia. Ele nem sabe mais o que está falando. E nós, empresários, estamos pagando a conta. Com tudo isso, só nos resta a esperança em Deus, porque os governantes decepcionaram todos os pequenos empresários com atitudes impensadas. Tenho fé que um dia todos os humilhados, por lutar por suas empresas ficarem abertas e trabalhando honestamente, sejam exaltados. Um dos motivos que solicitei falar nessa reunião era sobre a prestação de contas da verba que veio para os estados no combate do Covid-19. Mas eu soube que não é obrigatório os estados e municípios a prestar contas. Como sou confiante na justiça divina, isso não ficará impune. E a justiça humana também não será tão cega, acredito eu. Todos aqui sabem que muitos dos pequenos empresários vão fechar as portas, incluindo eu. E você que acha que não vai ser atingido, fique esperto, pois comparo isso como um jogo de dominó. Quando uma pedra cai, as outras vêm em seguida. Conheço histórias de políticos arrogantes e gananciosos que sempre estiveram no topo de tudo e hoje são uns coitados. Aquele velho ditado, tudo que sobe um dia desce. Sei que ninguém sabe como lidar com esse vírus maldito, nem mesmo os médicos. Mas com tanto dinheiro que veio para os estados e municípios, se tivesse usado corretamente, nossa situação seria outra. Há discordância de valores, mas ouvi dizer que são 81,4 bilhões. Muito dinheiro, né? Fizeram sei lá o quê com o dinheiro e decretaram lockdown. Mas, apesar de um pouco atrasado, o povo descobriu que sua voz também tem força. Falar fique em casa e feche sua empresa é fácil. Difícil é para os empresários manter seus compromissos. Aí pergunto, o que os nossos governantes vão fazer para ajudar os empresários de nossa cidade? Parecem que os municípios vizinhos, os vereadores estão tentando diminuir os impostos. Aqui também pode ser possível isso? Havendo tantas irrelevâncias contra essas empresas, que falo não essenciais, eu pergunto. Que diferença tem um mercado de um lanchinho, de um dentista e um esteticista, de uma autoescola e um ônibus lotado de pessoas, de construção civil e de uma academia, e assim por diante. São várias situações. Todas são essenciais e seguem o mesmo padrão de atendimento. proibiram as igrejas de abrir, escolas de lecionar. O que vão ser dessas pessoas sem aulas de formação? Qual o futuro disso tudo? Que profissional teremos no futuro? O ano passado, fiz o debate parecido com esse e hoje estou aqui novamente. Até quando vocês vão enxergar que os comércios não têm que pagar por isso? E sim, os governantes usar o dinheiro que veio do governo federal corretamente. Quero perguntar aos nobres vereadores o que foi feito das solicitações feitas na reunião passada com os empresários de nossa cidade. Como fechar as barreiras, as pulseiras de identificação do paciente Covid, festas clandestinas e muito outras que todos já estão cansados de saber. Nesse tempo de pandemia, não vi o Sindicato dos Trabalhadores fazer e nem falar nada. Será por quê? Quero deixar meu muito obrigado a todos e nós, empresários de Limeira do Oeste, esperamos que sejamos atendidos nas solicitações e deixem todos trabalharem, pois todos os serviços são essenciais. Agora eu quero deixar uma mensagem de reflexão. Tenha ganância para chegar onde desejas, mas mantenha a humildade para lembrar-se de onde veio. Meu obrigado a todos.
Com a palavra, a vereadora Elaine.
Quero agradecer você, Cidinha, que está aqui junto com a gente e que colocou pontos importantíssimos e principalmente o da união, né? Então, assim, eu como hoje estou política, né, vereadora e profissional também, tenho uma empresa, uma MEI, né, que hoje não está funcionando, mas eu ainda pago a MEI. Quero dizer para você o seguinte, que nós, vereadores, a partir daquele momento que a gente falou com vocês aqui, o senhor presidente combinou de estar solicitando a reunião, né, com as pessoas do comitê, e também da Vigilância Sanitária, da gente se reunir para a gente poder colocar essas situações de vocês. Inclusive, foi falado também, o William disse que estaria chamando um representante, né, de vocês aqui também, para estar pontuando essas questões. Então, eu vejo que, nesse momento, com essas dificuldades que você colocou, né, eu compartilho com dúvidas também, e que se a gente continuar população participativa, nós vereadores, junto, porque nós somos os representantes de vocês, atentar aos órgãos responsáveis, igual o William disse, que a gente segue uma legislação, uma norma, mas se a gente for juntos e unidos, a gente vai conseguir superar esse contexto mundial, né, e assustador que está. Porque nós temos que fazer algo para que os comércios e as pessoas de nossa cidade não entrem em loucura. Porque fechar as portas, demitir pessoas, né, não oferecer mais o produto que o nosso município precisa de ter, isso é muito ruim. E como você disse também que a união, né, é importante, eu acredito que aqui, confio em cada um, que nós vamos chegar a uma conclusão. Tive conversando com outras pessoas que têm também essa visão de não fechar, né, de manter essa estrutura aberta das pessoas que não se encontram em serviço essencial, porque o comércio, ele cuida de todos os protocolos que eu vejo que a vigilância sanitária, que o comitê do COVID, ele coloca, porque eles estão lá cobrando, estão fazendo a fiscalização, né? E quando você coloca das aglomerações de forma clandestina, né, de festas, onde a gente está num momento de lazer, a gente não se preocupa realmente nos cuidados, no distanciamento. Então, essa é uma colocação que eu já fiz para o excelentíssimo prefeito Enedino, e nós temos essa preocupação. Então, eu vou encerrar a minha fala, dizer para você, Cidinha, que a minha parte, e junto que eu ouvi aqui do presidente e todos os colegas, a gente vai estar tomando providência com essas sugestões e agradecer pela contribuição, né, que a população vem, porque nós temos que caminhar junto. Muito obrigada a você. Levo o abraço a todas as pessoas do grupo que está querendo ajudar o nosso município, que eu vejo como uma ajuda. Muito obrigada.
Com a palavra, a vereadora Celita.
Boa noite a todos que estão nos assistindo. Obrigada, né, aí pela presença da Cidinha e a amiga dela que está com ela, né, todos aqui que faz presente. No nome do William, cumprimentar todos os vereadores. E quero falar que, desde o dia da reunião que aconteceu aqui na Câmara, dizer que nós, eu falo por mim e pelos vereadores que a gente já, né, sempre está conversando, sempre está junto, que nós não somos a favor, né, de estar fechando os comércios. Em primeiro lugar, eu quero lembrar que antes, no dia que eu dei os parabéns para os comerciantes, o pessoal que vieram, que vocês têm que realmente continuar com essas, né, iniciativas. E dizer para vocês que a gente não está de braço cruzado e não queremos isso para nossa cidade nem outra cidade. Sim, então o tempo todo pensando o que pode ser feito, né? Apesar que temos lei aí, né, que não tem jeito a gente respeitar, não cumprir elas, né? Então a gente às vezes fica com os braços também atados, mas nós não somos a favor, né? Eu tenho certeza que com os meus colegas, que nós não somos a favor de fechar. A gente sabe que o problema está nas aglomerações, nas festas, né, nesses ranchos, coisa que está fora, assim, do nosso controle aqui, para nós, né? A gente sabe que está todo dia cobrando tanta vigilância, as polícias, né, o prefeito, quais são as atitudes, né, e não estamos de braço cruzado. Não queremos que ninguém feche, que a gente sabe que as contas chegam todo dia, a boca não para, as dificuldades vêm, né? Sabemos que, mais ou menos, eu não posso confirmar com toda certeza, porque eu poderia até ter visto isso, mas na nossa cidade é pequena, mas infelizmente, eu acredito que nós já temos aí uns 400 casos, desde quando começou essa pandemia, já tem uns 400 casos de Covid dentro da nossa cidade, pelo número da nossa população, eu considero muito, né? Fico muito preocupada. Sei que os comerciantes estão aí de máscara, estão fazendo todos os procedimentos que precisa. Não sei mais o que fazer quando a gente, às vezes, está reunido dentro do setor que eu estou trabalhando. A gente fala, conscientização. Não tem, até uma criança hoje já está conscientizada que ela tem que usar máscara, que ela não pode colocar a mão, que ela tem que usar gel, né? Todos esses procedimentos todo mundo sabe. Então, o que realmente precisa acontecer? Que a nossa população tenha consciência, né? Ajuda a nós. Não fica aí nessas ruas, gente. Estou vendo muita gente continua sem máscara. Já que teve que parar desse jeito, vamos ajudar para ver se pelo menos diminui, né, a situação, porque hoje, se alguém passar mal, nós não temos leito mesmo, em lugar nenhum, infelizmente, é muito triste isso. E dizer para vocês que, infelizmente, se a população não ajudar, eu não sei o que vai acontecer, porque, infelizmente, as nossas vacinas estão aí, A Chalane solicitou aí para saber número de total de vacina. Chalane, eu, como estou na saúde, né, já quero adiantar que está seguindo o protocolo por idade, tudo certinho, né, vai ter esse acesso. E que a gente está tentando, né, correndo atrás. Mas, infelizmente, o que falta é a população ter consciência disso para poder nos ajudar, tanto ajudar nós como os comerciantes. Porque se a população não tiver essa consciência de ajudar, como que vai fazer? Olha a situação que nós estamos vivendo. Os comércios estão sofrendo. E quero dizer, não somos a favor de fechar. O problema não são os comerciantes, né? A gente precisa que a população nos ajude. Para com as festas. Ninguém vai morrer por causa de uns dias sem festa. Ninguém vai morrer porque não vai para o rancho. Agora, com o Covid-19, vocês vão morrer porque não tem leitos em lugar nenhum. Infelizmente, eu tenho que dizer isso. Porque é a realidade. Todo mundo está vendo essa situação. E quem está sofrendo? São os comerciantes. Né? Então, eu tenho certeza... O prefeito está aí, né, flexível um pouco, deixando aí as coisas funcionar, né, nem que seja com a metade, porque o que acontece? Não pode fechar, porque se fechar, o desemprego é muito grande, as dificuldades vão vir mais, e o que falta? Responsabilidade nossa mesmo. Infelizmente, nós temos que assumir. A população tem que ter responsabilidade. Eu falo, nossa, porque eu estou aqui também no dia a dia andando. Para de andar sem máscara, só sai de casa se precisar. Se você for para uma lotérica, um banco, gente, nós somos adultos e precisamos manter, nós já somos informados, nós temos que manter a distância. Aí fica dependendo de uma pessoa ir lá e falar, se você tem que manter a distância, está todo mundo consciente, tem que ajudar para a gente melhorar a situação de tudo. Nós temos que melhorar a nossa situação. Não dá mais para ficar assim. E eu só encontro essa saída por enquanto. Porque se nós não se ajudar, quem vai ajudar? O vírus não tem dó, ele não escolhe. Ele teve oportunidade e ele chega. E ele leva à morte que todo mundo está vendo aí no dia a dia. Sou contra fechar o comércio. Quero deixar bem claro isso. Vou lutar. Cidinha, você pode contar. Eu tenho certeza que nós, 9 vereadores, estão aqui abraçados na causa. Eu acredito que o prefeito também, porque ele sempre está falando que ele é contra fechar, né? Então, nós temos o quê? Que tomar medidas, né? Temos que tomar cuidado. O que é que nós vamos fazer? Nós já, né, o William aqui vai providenciar junto com nós todas as solicitações, né, eu tenho certeza, né, William, aí, que você pode contar com a gente, não só você como os comerciantes. E peço à população, né, que deve ter alguém aí já ainda assistindo a gente, apesar de já estar tarde, que nos ajude, fiscaliza, ajuda nós. Né? Os comerciantes estão de máscara, gel e... Quem que depende? São vocês. Só sai se precisar. E mantém os dias sem festa. Um tempo sem festa não mata. Mas o Covid, se ele tiver a oportunidade, ele leva sem dó. Muito obrigado.
Com a palavra, vereador Ailton Moraes.
Eu até quero parabenizar a Cida por essa iniciativa de cobrar. Eu acho que ninguém pode ficar calado quando se sentir agredido ou prensado. É bem válido e foi ouvido. Eu vi que o prefeito estava cumprindo a determinação do Estado, do governo, mas eu sei que foi depois que foi feito o manifesto que ele até flexibilizou, e hoje estamos diferente do que o governo está fazendo, está mais leve. E a gente espera que continue assim e até melhore mais para a população. Que eu entendo que esse decreto que o governo fez... foi para prejudicar os mais pobres. Os milionários, os grandes, estão rodando normal aí. Não estou dizendo que está errado, está certo, mas também deixa o pequeno trabalhar também. Eu só não entendi a parte que ela falou que o sindicato não está fazendo nada. Eu não sei qual que é o sindicato, porque eu sou presidente do Sindicato dos Trabalhadores, e aqui eu acho que deve ter, na Limeira, só 2 sindicatos. Existe o Sindicato do Comércio, do qual eu não faço parte, só os trabalhadores rurais. e eu não tenho competência para legislar e nem para tomar determinação sobre a questão de Covid. Hoje eu falei com a usina sobre os ônibus lotados. Então, a partir de segunda-feira, vai ter metade de lotação para cada ônibus. Também não quero que eles parem também, não, porque se uma usina dessa fechar, se estava ruim, vai ficar pior ainda. Mas o nosso comerciante, um cabeleireiro, que corta cabelo com uma pessoa só dentro do salão, acredito que pode continuar. Atividade física, eu também acredito que ela é essencial, tanto a academia como as caminhadas, essencial para a pessoa se imunizar também e se manter mais firme e forte, até porque elas tomam vitaminas, essas pessoas que estão praticando atividade física, e eu tenho certeza que eu não sou médico, mas que vai melhorar a sua proteção física e ainda levantar mais a sua força e a sua saúde. Então, infelizmente, gente, não somos culpados de estar acontecendo. O vereador, todos nós, vereadores aqui, estamos lutando para melhorar. Foi mal investido o dinheiro que veio para a proteção do Covid? Também acredito que foi. Eu acho que faltou mais conscientização, faltou mais barreira, faltou identificar as pessoas, fiscalizar mais. As pessoas acham ruim quando mandam embora para casa, está fazendo festa, mas tem que ter isso mesmo. Melhor mandar um embora de uma festa do que fechar um comércio e ficar pior. Estamos sem casos, mas também o prefeito já foi avisado, se morrer alguém por falta de oxigênio, que não tem, porque cada um que chega lá fica 2 meses internado, não sobra vaga para outros, e ele vai ser culpado. Mas por que que não investiu também mais UTIs, igual outros países fizeram, até nas praças públicas UTIs? Então, tem falha de todo lado. Para começar do nosso município até o governo federal, que era para ter comprado 70 milhões de vacina e não comprou, e bagunçou o nosso país, está sendo um dos piores em questão de tratamento de Covid. Então, a falha vem desde lá de cima até o nosso município. Pode cobrar, Cidinha, essa questão de barreira. Eu não estava aqui, não vi seu pedido, não. Passei a conhecer agora. Mas também vou lutar pelo seu pedido. Quero que você volte aí de novo, me explique, ou manda para mim, que eu não conheço o seu pedido de colocar pulseira nas pessoas que entram, nova. Talvez seria bom mesmo, porque se a pessoa vê uma outra com a pulseira lá, e já todo mundo divulga a cor, não é quem está com a doença, quem entrou na cidade. Falei, isso aqui não vou chegar perto dele não, que ele pode estar com um problema. Também parabenizo a questão do tratamento precoce aqui na Limeira. Quando a pessoa chega lá para tomar uma, já com gripe, já dá logo a ivermectina, e eu acho que é um dos motivos que está baixo o índice. Precisava estar melhor. Eu acho que essa questão da barreira, não só barreira, só numa entrada, nas, todas elas, identificar as pessoas que chegam, eu acho que isso é muito importante, é bem válido a sua, o seu pedido, que eu não conhecia, passei a conhecer agora, e parabenizo. Então, muito obrigado, senhor presidente, por ceder essa fala, e vamos brigar em prol. Sobre o IPTU, deixa, eu estava esquecendo. Eu vi outros municípios cobrando, brigando aí para o prefeito não cobrar alvará, isentar de pagamento de alvará. Aqui já foi distribuído, eu acho que a maioria já pagou seus alvarás e parece que ficou tarde para cobrar agora. Já discutimos até na reunião ali com os demais vereadores sobre o IPTU. IPTU, renúncia de receita, pela lei não está sendo aceita. Vai pedir, mas não vai ganhar, porque não pode renunciar. Mas a gente vai fazer um pedido, já foi combinado com todos os vereadores, para que o prefeito ele parcele até em 12 vezes o IPTU e não suba, porque já tem um decreto do prefeito Pedro do ano passado, de 31 de dezembro, ou 21 de dezembro, né, que foi feito o decreto, para que seja aumentado o IPTU em 5,27%, mais de 5% do IPTU. Então, o nosso pedido vai ser que não tenha esse aumento, que não cumpra esse decreto, e além do mais, que ainda parcela aí no mínimo em 12 vezes, para não agredir tanto o comerciante e toda a população que eu sei que está agredido. Tudo está subindo no mercado. E o salário mínimo subiu esse valor, essa quantidade de 5,21%, igual está no decreto. Vamos batalhar em cima dessa questão também, viu, gente? E muito obrigado aí, Cidinha, por vir aí abrir a sua mente e expor sua opinião. E tem que falar mesmo, não pode ficar quieto, não. Se ficar quieto, está ruim, vai ficar muito pior. Muito obrigado a todos vocês e segue a reunião, senhor presidente.
Com a palavra o vereador Eberton.
Eu quero aqui também deixar uma reflexão aqui também sobre a questão dos leitos de hospitais aí, que até se eu estiver falando uma bobeira aqui, eu quero que me perdoem, que eu vejo há vários anos atrás aí, a gente escuta falar, pessoas esperando em Iturama vaga de UTI em Uberaba. Então essa questão de vaga de UTI, ela não é de hoje também. Eu acredito que a população nossa, ela tem que se conscientizar, a questão de festa, vamos ficar em casa. Hoje, Limeira já tem 6 mortes por Covid. Pelo tamanho da nossa cidade, eu acho que é um número grande já, por isso aí. A questão do decreto, eu acho que como veio do Estado, o prefeito seguiu, teve até a questão da promotora também, que teve uma reunião com ele, que se acontecer um surto em Limeira, a responsabilidade seria dele também, ele seria responsabilizado se acontecesse alguma coisa com a população, pela questão do fechamento do comércio aí também. Eu acho que tem que ter umas regras a ser seguidas, tem que ter uma higienização, que nem no caso da Cidinha, que é academia, com álcool, seguir alguns padrões aí, porque eu creio, se a gente começar a aumentar os casos da nossa cidade, vai morrer muita gente. Eu acredito que não pode fechar o comércio, porque eu sei, tem pessoas da minha família também que tem comércio aí, e eu sei que é difícil, mas a gente tem que ter consciência. A gente tem que ter consciência, fazer as coisas certas. Eu acho que o comerciante não pode pagar. Eu estava até vendo uma matéria hoje na Globo, que falava que o governo também está querendo montar um auxílio para os comerciantes. Comerciantes estão querendo ajudar também as pequenas empresas aí. Então, Deus abençoe que eles consigam alguma coisa também para ajudar vocês aí, para que dê um forgo a mais aí, para que saia dessa pandemia. E eu estou solidarizando a vocês, estou junto com todos aqui, eu acho que o que depender da gente aí, só que eu acho que nós todos temos que fazer nossa parte. Não adianta eu ficar em casa e o restante da população sair, porque até esses dias eu falei para uma pessoa, falei, a partir do momento, enquanto vocês não verem um estribuchando na rua ali, morrer na rua na frente de vocês, vocês não vão ter consciência. Então isso aí que eu acho que a pessoa tem que ter consciência para não chegar nesse ponto. Eu acho que nós não podemos deixar chegar nesse ponto, que na hora que chegar, aí já era. Não adianta chorar mais, não. Mas só isso que eu tenho para falar.
Com a palavra, vereador Juninho.
Eu queria falar sobre, tipo, acho que quando a gente tem que criticar, a gente critica, mas quando elogiar também, a gente tem que elogiar. Tipo, a resposta, logicamente, que ainda não é o que a gente quer e nem que o prefeito quer, mas, assim, deu uma resposta rápida, talvez até contradizendo o que está acontecendo no cenário dessa flexibilidade um pouco, que quarta-feira teve o anúncio do governador, né? E a gente está um pouco, até contra um pouco essa flexibilidade. Então, a gente vê assim, que a gente está aqui lutando, o nosso prefeito também está lutando, ele é a favor do comércio, aqui todo mundo é a favor do comércio, do seu ganha-pão. Terça-feira eu tive que levar meu pai em Fernandópolis, você chega no médico, ele tinha passado mal, e lá em Fernandópolis você chega a ver também Casas Bahia, tudo fechado. Então, tipo assim, isso é de fazer dó a situação que o Brasil está vivendo nesse momento. Mas que a gente está lutando, formando as ideias sobre o IPTU, que a gente está fazendo um estudo, sobre o contexto da reunião daquele dia, das melhorias que podem ser feitas para estar ajudando no combate ao Covid, né? Porque é uma coisa que tem os dois lados, que a gente sabe o poder dessa doença e como ela está matando, e o poder do comércio que está ficando enfraquecido devido também à pandemia. Então, é duas moedas que tem que andar junto, com olhar com carinho para os dois lados, não abandonar. E se pegar no que a Celita falou, que a gente, em termos de aglomeração, que a gente tenha consciência, põe a mão na cabeça, que será uma fase que vai passar, e só vai passar se a gente olhar com carinho para isso. Então, são essas minhas palavras sobre o acontecido.
Para encerrar sobre esse assunto, então, Cidinho, parabeniza aí pela atitude, pela coragem de estar aí explanando as suas vontades e sua e do comércio total de Limeira, né? E citando sobre a questão da reunião que tivemos, acredito que foi de muito valor, que não foi só através daquela reunião. Iturama teve a manifestação, aqui tivemos aquela reunião, e com a comarca, com a macro, conseguindo fazer uma flexibilização, e eu acredito que aconteceu por essa manifestação de Iturama, por a nossa reunião ser transmitida no Facebook, que foi bem assistida, vocês podem até acompanhar. E isso, querendo ou não, ajuda. Eu acredito que hoje estamos aí mais flexíveis, você mesmo pode ser prova disso, né, Cidinha? Que está trabalhando. E após aquela reunião nossa, foi até que o Juninho citou, teve outro vídeo do governador Zema piorando a situação, né, mandando fechar mais ainda. E estamos, graças a Deus, aqui, não sei se é de forma legal ou ilegal, mas estamos trabalhando e vamos continuar trabalhando. Nós nove vamos continuar brigando por isso. E como eu disse, o prefeito, o Éder, está todo mundo a favor de continuar trabalhando. E como todos os outros vereadores disseram, tentar continuar conscientizando que o problema não é o comércio. O comércio só gera receita, emprego, e quem não trabalha fica na rua à toa. E quem fica na rua à toa que causa o problema. Então quem está trabalhando não está causando. Então, só deixar aqui o parabéns pela sua atitude de vir e deixar que a Câmara está de abraço com o comércio, está de apoio com o comércio, não está hora nenhuma contra. Ok? Obrigado, viu, Cidinho? Encerro o expediente e declaro aberta a ordem no dia. Solicito que a primeira secretária faça a leitura dos vetos em pauta, bem como os pareceres da comissão especial, dos projetos e demais pareceres das comissões.
Projeto de Lei número 06, de 11 de março de 2021. Autor, Poder Executivo. Ementa. Dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação. Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Conclusão. Os membros da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, após a apreciação e estudo do projeto de lei número 06 de 2021, enviado pelo presidente da Câmara a esta pasta, deu parecer pela aprovação do referido projeto como está redigido. Assinado por Ailton de Moraes Cavalcante, Sebastião Gomes Nogueira e Elaine Aparecida de Souza. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento. Os membros da Comissão de Finanças e Orçamento, após a apreciação e estudo do projeto de lei número 06/21/2021, enviado pelo presidente da Câmara, a esta pasta deu parecer pela aprovação do referido projeto como está redigido. Celita Queiroz de Oliveira, Eberton Alves de Oliveira, Celcimar Borges de Andrade. Parecer da Comissão de Educação, Saúde e Assistência. Projeto de Lei número 06, de 11 de março de 2021. Ementa. Dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação. Conclusão. Os membros da Comissão de Finanças e Orçamento, após a apreciação e estudo do projeto de lei número 06/2021, enviado pelo presidente da Câmara, a esta pasta deu parecer pela aprovação do referido projeto como está redigido. Elaine Aparecida de Souza, Maurício da Silva Júnior e Celita Queiroz de Oliveira. Veto total a Proposição de Lei número 04/2021. Autor, Poder Executivo. Ementa. Concede revisão geral e anual aos vencimentos do prefeito, vice-prefeito e secretários municipais do município de Limeira do Oeste, Estado de Minas Gerais. Parecer da Comissão Especial. Conclusão. Os membros da Comissão Especial, por unanimidade, após a apreciação e estudo do veto total a proposição de lei número 04 de 2021, enviado pelo presidente da Câmara a esta pasta, deu parecer pela manutenção do veto. Celita Queiroz de Oliveira, Elaine Aparecida de Souza e Maurício da Silva Júnior. Ficha de controle de tramitação. Veto total à proposição de lei número 05 de 2021. Autor, Poder Executivo, ementa. Revoga o parágrafo 1º do artigo do 3º da lei do número 899 de 12 de 8 de 2020, que dispõe sobre a fixação do subsídio do prefeito e vice-prefeito do município de Limeira do Oeste para a 8ª legislatura referente ao período de 2021 a 2024 e da outras providências. Parecer da Comissão Especial. Conclusão. Os membros da Comissão Especial, por unanimidade, após a apreciação e estudo de veto total à proposição de lei número 05 de 2021, enviado pelo presidente da Câmara a esta pasta, deu parecer pela manutenção do veto. Celita Queiroz de Oliveira, Elaine Aparecida de Souza, Maurício da Silva Júnior. Projeto de Lei Ordinária do Legislativo 4 de 2021, de 17 de março de 2021. Assunto. Denomina de Maria Barbosa o Centro de Especialidades do município de Limeira do Oeste. Autora, Celita Queiroz de Oliveira. Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Conclusão. Os membros da Comissão de Legislação, Justiça e da Redação Final, após a apreciação e estudo do projeto de lei ordinária do Legislativo número 04 de 2021, enviado pelo presidente da Câmara, a esta pasta, deu parecer pela aprovação do referido projeto como está redigido. Ailton de Moraes Cavalcante, Sebastião Gomes Nogueira e Elaine Aparecida de Souza.
Em conformidade com o artigo 253, parágrafo 4º, a votação dos vetos é feita por escrutínio secreto. Porém, peço que o plenário delibere sobre votarmos abertamente esses vetos por aclamação. Peço aos senhores vereadores que concordem com a votação aberta, que permaneçam como estão, e os que forem contrários da votação aberta, que se levantem. Por deliberação do plenário, passaremos à votação aberta, primeiramente, do veto total à proposição de lei número 4/2021. De autoria do Poder Executivo, que concede revisão geral e anual aos vencimentos do prefeito, vice-prefeito e secretários municipais do município de Limeira do Oeste, Estado de Minas Gerais. Os vereadores que forem para a aprovação do veto, permaneçam como estão. Os que forem contra, que se levantem. Declara aprovado o veto por unanimidade. Coloque em votação o veto total à proposição de lei número 5/2021, de autoria do Poder Executivo, que revoga o parágrafo 1º do artigo 3º da Lei número 899, de 12/8/2020, que dispõe sobre a fixação dos subsídios do prefeito e vice-prefeito do município de Limeira do Oeste para a 8ª legislatura referente ao período de 2021 a 2024 e da outras providências. Os vereadores que foram pela aprovação do veto permaneçam como estão. Os que forem contra, que se levantem. Declaro aprovado o veto por unanimidade. Coloque em votação os pareceres das comissões referentes ao projeto de lei ordinária número 6 de 2021. Os vereadores que forem pela aprovação dos pareceres permaneçam como estão. Os que forem contra, que se levantem. Declaro aprovado os vetos por unanimidade. Coloque em votação o projeto de lei ordinária número 6 de 2021. Os vereadores que foram pela aprovação do projeto, permaneçam como estão. Os que forem contra, que se levantem. Declaro aprovado o projeto por unanimidade. Coloque em votação os pareceres das comissões referente ao projeto de lei ordinária do Legislativo número 4 de 2021. Os vereadores que foram pela aprovação dos pareceres, permaneçam como estão. Os que forem contra, que se levantem. Declaro aprovados os pareceres por unanimidade. Coloque em votação o projeto de lei ordinária do Legislativo número 4 de 2021. Os vereadores que forem pela aprovação do projeto, permaneçam como estão. Os que forem contra, que se levantem. Declaro aprovado o projeto por unanimidade. Neste momento, encerra a ordem do dia e deixa aberta a palavra para os vereadores que desejarem se manifestar. Com a palavra, vereadora Elaine.
Eu quero fazer umas considerações referente quando o meu colega Ailton e o Antônio falou a questão da energia, que eu me esqueci de colocar perante isso. Tem um morador, né, que me procurou e disse que ele está pagando uma taxa de iluminação pública e ele não tem essa iluminação. Né? Quero só agregar a fala de vocês, que as queixas da população estão referentes a isso. Né? E ele também está no lugar que corre risco porque é escuro. Né? Ele me procurou e me passou a situação para que a gente pudesse ajudá-lo. Né? Em nome dele, passo a informação para todos. É, uma outra questão que eu estive conversando com alguns colegas aqui, não com todos, por falta de oportunidade, que eu entrei em contato, né, com as associações rurais, algumas, para a gente estar amparando, visitando, conhecendo o potencial deles. Né? Tive contato com o Ronaldo, lá do PA1, né, que faz parte lá do PA1 e 2, e foi muito prestativo, falou que quer contar com a gente. Eu combinei com o Everton, mas sou Sebastião, da gente estar aí visitando, não fomos devido ao Covid, né? A gente está preocupado com a situação agora. E, assim, agradeço ao Ronaldo de se disponibilizar a nós aqui, né? Para que a gente faça essa parceria, para estar colaborando com as famílias da zona rural. Né? O Wilson, meu cunhado, né? O Wilson Braganceiro, que também entrou em contato para estar ajudando a manutenção lá dessas comunidades, dessa região, né? Do PA 1 e 2, e a gente se coloca à disposição de vocês também. Recebi da Câmara dos Deputados Federal um projeto que institui medidas de amparo aos agricultores familiares, né, durante a pandemia e após a pandemia. Então, esse projeto de lei de número 823, de 2021, ele está com umas ajudas emergenciais socioeconômicas aos familiares, né, na agricultura familiar, em alguns aspectos, que vai até dezembro de 2022, né, que é o fomento emergencial, benefício garantia de safra, linhas de crédito, atendimento emergencial, dívidas rurais e também o agricultor familiar. Então, dizendo isso a vocês da zona rural, que tentem entrar em contato. Eu combinei com o Ronaldo, está passando para ele, que foi vetado muito do projeto integral de auxílio emergencial, né, para os da agricultura familiar. Mas tem outros benefícios que esse projeto está garantindo. Outra coisa que eu quero fazer um desafio, né, e quero convidar os colegas, que eu tive fazendo umas visitas e observando e ouvindo as gari. Né? Então, foram algumas queixas que se mantêm das garis, as pessoas mais idosas, com a questão do aquecimento, do calor. Agora elas estão almoçando sentadas no meio-fio. Né? Então, eu quero convidar os colegas para a gente junto pensar, né, novamente, sensibilizar, né, o senhor prefeito, que ele é humano, ele sabe dessa dificuldade que está com relação a essa carga horária, que a gente tem que garantir a qualidade de vida nesse momento. Com a questão do Covid, né, elas estão queixando muito dessa questão do calor, reclamando que aquece o calçado, estão sentindo mal. Teve gari que passou mal essa semana. E eu me coloco sensibilizada diante disso e gostaria que fosse feita uma avaliação, que fosse alguém vivenciar isso durante um mês. Né? Vou ser gari para me sentir isso na pele. Né? Porque se há possibilidade de fazer esse retorno, que se faça. Elas não querem sair, elas gostam de estar trabalhando nesse setor, né? Está tendo qualidade, tem muita coisa legal, tem muita coisa que está dando certo, né? Mas precisa de olhar essa questão do horário, principalmente pelo aquecimento. Né? E eu não tenho mais nada a dizer, agradeço a paciência de todos, que Deus abençoe, e vamos nos cuidar.
Com a palavra, vereador Ailton.
Senhor presidente, retornando só para falar a respeito das garis, hoje também eu tive falando com algumas no calor muito quente, e elas indagam também sobre a questão de ir até, vamos supor, lá no bairro Independência, a pé, depois ter que voltar para almoçar. Quem mora lá na Coab vai andar meia hora para chegar até em casa para almoçar. Até pedi para o prefeito voltar o ônibus, ele disse que se fosse para colocar, teria que colocar para transportar as pessoas que trabalham na prefeitura também nos postinhos. Mas é diferente. Quem trabalha na prefeitura pode ir de bicicleta. A pessoa que vai varrendo daqui do centro até lá no Independência não tem como ir varrendo de bicicleta. Então, pedi mais uma vez ao prefeito que volte as garis da mesma forma que estava aí há 15 anos atrás, nesse costume. Vamos voltar. O prefeito também precisa dessa casa. Então, uma mão lava a outra. Somos parceiros, mas vamos ouvir mais essa casa também. Precisa respeitar nossas garis e respeitar o nosso pedido, porque senão vai ficar difícil, prefeito, para trabalhar esses 4 anos como parceiro. Muito obrigado, senhor presidente.
Com a palavra, Antônio Luiz dos Santos.
Para cumprimentar as palavras da tia Lânia e do Ailton, eu também deparei com as pessoas que estão trazendo alimento para a rua. É uma vergonha ver um trem desse. Eu espero que não leve ônibus, não. Eu espero que volte ao horário que é trabalhar sempre aos 13 anos. Senhor prefeito, põe a mão na consciência. Vamos ajudar essas pessoas. Deparar com pessoas almoçando na calçada, porque não tem uma plataforma para poder almoçar. Não tem um banheiro para levar até elas. Elas não têm condições de sair dos bairros longe para ir na sua casa, fazer seu almoço e voltar dentro de 1h30, 2 horas. Não tem condições. Sensibilize. Vamos ajudar essas pessoas. É o progresso da nossa cidade. É a limpeza pública. É que comanda a nossa cidade. Muito obrigado.
Com a palavra, vereador Dunga.
Senhor presidente, também eu queria aclamar as falas do Ailton, do Tony, da Tchelane, que também presenciei também esse dia aqui perto da escola, as garis almoçando debaixo das árvores ali. É igual, perguntar uma coisa aí, eu não entendo de lei trabalhista, não é, nesse caso, não tinha que ter uma área de vivência para essa quantidade de pessoas? Então, eu acho que o município não tem condição de dar qualidade de atendimento a esses funcionários. Tem que ter uma área de vivência, que nas usinas, todo mundo tem uma área de vivência para ficar na sombra, ter água, lavar as mãos, tem tudo lá, você sabe como é que funciona. Agora, não sei como é que funciona a lei de trabalho. Igual você falou, você põe no ônibus, dando, levando e trazendo é outra coisa. Agora, tem que ter um aparato do trabalho também. Você não acha que não, meu caro amigo Ailton? Eu estou presenciando também essa cena, é muito chocante também. Muito obrigado.
Com a palavra, vereador Suíno.
Quero falar que essa semana eu fui procurado pelo Leandro, Procupular Lacraia, a respeito da Avenida Antônio Policarpo. Na segunda lombada, no terceiro poste, naquelas caixas de iluminação no chão, onde as pessoas fazem caminhada, tem uma tampa daquela quebrada. Solicitei a mulata, verbalmente mesmo. A gente foi lá, viu o local lá, já foi feita a compra da tampa, deve estar chegando aí amanhã. Já vai ser feita a substituição lá. Agradecer também a Secretaria de Estrada aí também, que o Jota também está fazendo um belo trabalho aí, ajudando a gente. Ao Crodoaldo também, que esteve aqui esclarecendo sobre o projeto aí que veio para casa hoje também. E a todos os secretários de saúde, estão todos fazendo um belo trabalho aí. Meu muito obrigado.
Com a palavra, vereador Juninho.
Eu queria abordar 2 assuntos aqui finais. Um é sobre as garis também, falando sobre o assunto, que essa semana eu cheguei a presenciar, ver em horário de almoço, deitado no chão. Então, é uma coisa triste de ver. Se não for pela... Eu sei que isso está um aparado em leis, mas vamos ser humanos, né? Outra coisa que eu vejo que o funcional não está dando certo, porque elas têm que passar o dedo para fazer o horário de almoço. E o que acontece? Elas não estão no mesmo lugar. Então, a primeira passa 11 horas, a última já passa quase meio-dia. E aí tem que ir em casa, a distância não sabe A distância é longa, para estar tá indo em casa fazer almoço e voltar é quase uma forma de não conseguir. Então elas estão optando por estar tá almoçando no local. E igual eu falei na reunião presencial, eu acho que a forma mais certa de talvez querer melhorar o serviço é por metas. Coloca uma quantidade de rua mínima para ser varrida, uma quantidade máxima a ser varrida. Se ela conseguir bater essa meta, ela termina o serviço do dia. Mas a questão do horário, a gente volta a falar sobre câncer de pele, sobre estacionamento e N motivos que já foi esclarecido, já foi explanado aqui na bancada e também na reunião presencial junto com o prefeito. Então, assim, a gente pensa que Deus vai tocar o coração e vai... Porque é igual uma coisa que eu falo. Uma coisa é se acordar 8 horas da manhã e falar assim, não, hoje eu vou levantar aquele muro, vou trabalhar até a meia-noite, mas na hora que eu acabar de fazer aquele muro, eu acabei. Eu não vou ter que fazer aquele muro amanhã. Agora, o serviço das garis é igual serviço de casa, não acaba. Se ela parar 11 horas, amanhã vai ter serviço. Se ela parar 2 horas, vai ter serviço. Se parar 10 da noite, vai ter serviço para estar fazendo todo dia. Então, eu acho que vamos pôr a mão na consciência aí e tentar ver esse lado delas. O outro assunto que... eu quero tocar aqui é sobre o requerimento número 4 de 2021, a respeito da gente ter assinado por todos aqui e feito o pedido em relação à insalubridade, de onde o Ministério de Trabalho, quando foi mandado, em que dia que foi mandado esse pedido sobre a insalubridade, e essa resposta ainda não veio. Pessoas estão cobrando isso da gente. Então, a gente, é igual fala, a gente não pode responder sobre o que fala, né? Que é falado, e sim o que está escrito. Como diz, a gente tem que dar uma resposta, o que está escrito e assinado. E aí a gente tem que ter esse papel em mãos para a gente dar uma resposta, até para não ser um advogado de acusação, e sim de defesa do prefeito. Então, são essas minhas palavras. Meu boa noite, fique com Deus.
Com a palavra, vereadora Celita.
Eu gostaria de falar um pouquinho a respeito do projeto, né? Que foi aprovado, a respeito da colocação do nome da Maria Barbosa, né, na clínica do Centro de Especialidades, que vai estar começando a atender em breve o nosso município. Foi uma colega de trabalho, né, desde 1998, nós sempre trabalhamos junto, uma ótima profissional, uma família muito respeitada e nunca mediu os esforços, portanto, graças a Deus, né, ela foi eleita, companheira nossa, teve a resposta do bom trabalho que ela sempre veio desenvolvendo em nosso município. A família muito reconhecida também, né, todo mundo aqui conhece já o popular Bizunga, né. Então, foi... aprovado, agradeço os meus colegas, os novos, né, todo colaborou, né, com o projeto, todo mundo assinou. Então, eu quero dizer para vocês que é uma satisfação muito grande, né, a gente poder. Na verdade, a gente queria ela aqui, mas nós sabemos que todo mundo tem um tempo aqui e a missão dela foi cumprida. E que vamos inaugurar aí o centro de especialização com o nome dela.
Em concordância com os demais vereadores sobre a questão das gari, no começo aí teve uma grande resistência, várias reuniões, vários debates sobre essa questão, e até então o prefeito até pediu para aguardar, para ver se haveria alguma vantagem nessa situação do tudo. Como se diz, foram 3 meses já praticamente corridos e até agora realmente não vimos nenhuma vantagem. Somente desvantagem e desacaso humano com as pessoas. Então solicitamos à Câmara em geral, aqui em plenário, ao vivo, que o prefeito, por favor, sensibilize nessa questão das gari. Você pegar a situação da pessoa ter que trazer a marmita, comer debaixo de uma árvore, deitar numa calçada para descansar, aí já começou a chegar o cúmulo do absurdo, né? Vamos pensar nessa questão aí, por favor. A parceria da Câmara com o Executivo vem sendo uma bela parceria e torcemos para continuar dessa forma. É uma coisa simples que eu acredito para resolver. Quero parabenizar também todos os vereadores, a iniciativa da vereadora Celita, por essa homenagem de denominação a Maria Barbosa. Eu hoje poderia estar aqui com nós, e infelizmente Deus levou e está lá com ele hoje, mas o nome dela sempre será lembrado, ainda mais agora com essa homenagem denominando o Centro de Dispersibilidade, que até então era a área dela, que é a área da saúde, né? Com o nome dela. Eu acho que por hoje é somente, nada mais a ver na tratar, declaro encerrada a presente reunião, agradeço a audiência e convoco os senhores vereadores para a sexta reunião ordinária que será realizada no dia 1º de abril de 2021, às 19 horas. Uma boa noite a todos.